congeladas. As exportações caíram 16%, 10 milhões de toneladas. A receita recuou 26%, 5,36 bilhões de dólares. Para 2021, o Instituto Aço Brasil prevê uma alta de 6,7% na produção de aço bruto e no consumo aparente uma elevação de 5,8%.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Dois minutos, excelente tarde para você que acompanha o Jovem Pan. Agora é terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021. Lembrando que estamos ao vivo pelo Panflix, Twitter, Facebook, no site jp.com.br e também pela rádio no AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques de hoje. Vem comigo!
Jovem Pan, agora!
Supremo Tribunal Federal cumpre maioria para permitir que estados e municípios comprem vacina contra a Covid-19 se a União descumprir planejamento. A ação foi apresentada no fim de 2020 pela Ordem dos Advogados do Brasil e é julgada em plenário virtual. Conselho de Ética da Câmara analisa casos do deputado Daniel Silveira e Flor Delis nesta terça-feira. Os processos podem levar à cassação do mandato dos parlamentares. Jair Bolsonaro edita decreto que obriga postos a exibirem tributos dos combustíveis. Decisão ocorre após troca de comando na Petrobras, depois de críticas do presidente da República sobre política de preços. Anvisa aprova registro definitivo da vacina da Pfizer contra a Covid-19 no Brasil. O registro autoriza a importação pela rede privada, mas ainda não há acordo para a compra das doses. Instituto Butantan anuncia que irá produzir Coronavac sem depender de insumos da China a partir de dezembro. Fábrica que irá permitir produção nacional deverá ser concluída em outubro, de acordo com o governador João Dória. São 4:04 após forte tombo na cotação das ações da Petrobras. O governo federal aposta em recuperação total da empresa até o fim da semana. É o que conta o repórter Antônio Maldonado, direto de Brasília. Oi, Antônio, boa tarde.
Olá, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o governo federal está apostando em uma recuperação rápida da Petrobras, viu? As ações da empresa caíram mais de 20% ontem em reação à troca na presidência da estatal que foi determinada aqui pelo presidente Jair Bolsonaro. Já hoje, no entanto, os papéis já voltaram a se valorizar e a expectativa aqui do Palácio do Planalto é de uma recuperação total dos valores até o fim desta semana. Como explicou aí o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, na chegada aqui ao Palácio do Planalto na manhã de hoje, basta que fique claro ao mercado que Bolsonaro não tem interesse em interferir nas políticas liberais que vêm sendo aí adotadas pela Petrobras.
Nos últimos 26 anos, a Petrobras tomou 8 tombos, né? E volta. Easy goes, easy comes, tá bem? Então é isso que vai acontecer. Basta ficar muito claro que a troca do presidente não significa troca na política de preço que é praticada.
Bom, em conversa com apoiadores também na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro garantiu que não tem qualquer interesse em impor ou sequer sugerir mudanças na política de preço praticada pela Petrobras. A ideia dele é dar apenas previsibilidade e transparência para que o consumidor possa se preparar e entender o porquê dos reajustes determinados pela empresa, principalmente no que diz respeito aos combustíveis e ao gás de cozinha. São medidas, neste sentido, que Bolsonaro diz esperar do novo presidente da estatal.
Você pode ver, o que eu interferi na Petrobras? Quem responde aí?
Nada.
O que eu falei para baixar o preço? Nada, zero. Não, 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 o novo presidente vai dar arrumada lá. Vocês vão ver a Petrobras como vai melhorar.
Deus que bom, passou de 4 reais o dia.
Assim como se tiver que fazer qualquer mudança, nós faremos.
Olha, muito embora a principal reação tenha vindo lá do mercado, Bolsonaro responsabiliza a imprensa pela repercussão negativa da troca na presidência da Petrobras. O presidente voltou a afirmar na manhã de hoje que um critério para ele decidir sobre demissão de ministros é eles terem o trabalho elogiado por veículos tradicionais.
Butantan entrega novo lote da Coronavac ao Ministério da Saúde. A repórter Beatriz Manfredini está lá e tem mais detalhes. Oi, Beatriz, boa tarde.
Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Nós estamos aqui dentro do Instituto Butantan, em São Paulo, onde hoje aconteceu uma coletiva do governador João Doria, ao lado do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, e também do secretário estadual de Saúde aqui de São Paulo, Jean Gorenstein. Hoje o Instituto Butantan completa 120 anos e, nesse mesmo dia, o Instituto está entregando uma nova remessa de doses da Coronavac, a vacina desenvolvida aqui pelo Instituto em parceria com o laboratório chinês Sinovac, ao Ministério da Saúde. No total, a partir de hoje até o dia 2 de março, serão 3 milhões e 400 mil doses que serão entregues ao Ministério da Saúde. Hoje saíram daqui da fábrica do Instituto Butantan 1 milhão e 200 mil doses da Coronavac, então até o dia 2 de março, totalizando essas 3 milhões e 400 mil doses. A expectativa aqui do governo de São Paulo é, depois dessa remessa que saiu daqui hoje, continuar enviando novas remessas para o Ministério da Saúde, para o governo federal, de forma escalonada até o dia 31 de abril, totalizando 46 milhões de doses, que é o primeiro contrato que o Instituto Butantan firmou com o Ministério da Saúde. Depois dessas 46 milhões de doses, há um novo contrato de 54 milhões de doses que deve ser entregue ao Ministério da Saúde até o fim de agosto, até o dia 31 de agosto, totalizando então, de janeiro até o fim de agosto, 100 milhões de doses entregues aí ao Ministério da Saúde para vacinação e distribuição em todos os estados brasileiros. Além disso, na semana passada, o Ministério da Saúde enviou um ofício ao Instituto Butantan pedindo 30 milhões de doses adicionais. O Instituto Butantan ainda não respondeu se vai ou não cumprir com esse ofício, mas hoje eu questionei o governador João Doria e o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, sobre isso, e eles me garantiram que o Instituto Butantan pode sim produzir essas 30 milhões de doses a mais, mas que tem uma questão contratual de exclusividade que eles querem alterar antes de fechar esse acordo. Vamos ouvir a explicação do governador João Dória.
É bem-vinda a solicitação de mais 30 milhões de doses do Butantan. E ela será aceita, apenas não mais com exclusividade, como foram as 100 milhões de doses até aqui. Mas, havendo esta concordância de que estas doses adicionais não serão entregues com exclusividade para o Ministério da Saúde, elas serão entregues e serão atendidas exatamente no preço e nas condições iguais a que tivemos anteriormente, excluindo esta exclusividade. E por quê? O governo do Estado de São Paulo já determinou a compra de mais 20 milhões de doses da vacina do Butantan.
Muito bem, o que eles querem então é que os estados também possam fazer essa compra de doses da Coronavac, independente dos contratos firmados com o Ministério da Saúde, então a partir aí do meio do ano. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, que estava muito emocionado nessa comemoração de 120 anos aqui do Instituto, também avisou que a partir de abril o Instituto vai conseguir dobrar a produção de vacinas. Isso porque no momento consegue fazer 1 milhão de doses por dia. Em abril termina a realização, a fabricação das vacinas da gripe. Então a partir de abril eles vão conseguir dobrar essa produção. Com isso é que o Butantan vai conseguir fechar mais contratos como esse pedido pelo Ministério da Saúde de 30 milhões de doses a mais. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, também disse que já tem uma nova leva de insumos, que são a matéria-prima para a fabricação da Coronavac aqui no Instituto Butantan, programada para chegar na semana que vem. Vamos ouvir.
Ontem foi autorizada a exportação de 8.200 litros da matéria-prima da China, que devem chegar na semana que vem. Então, mais uma partida chegando. Não vamos ter problema, nesse momento não temos nenhuma previsão de problema com o fluxo de matéria-prima. As nossas relações com a Sinovac sempre foram as melhores possíveis e agora com uma grande contribuição do governo chinês, que está agilizando esses processos de liberação.
Essas foram as informações dessa coletiva de hoje. Para amanhã, o governador João Dória já adiantou que deve ter um novo anúncio sobre o Plano São Paulo na coletiva que ele dá às quartas-feiras, ao meio-dia e 45, a gente vai acompanhar os desdobramentos, só uma expectativa de que medidas mais restritivas possam ser tomadas em algumas regiões aqui do estado de São Paulo. A gente volta agora para os estúdios da Jovem Pan.
Obrigada, Bia. São 4 horas e 11 minutos. O ex-presidente Michel Temer declara que o STF deu um freio de arrumação ao mandar prender o deputado Daniel Silveira. O MDBista acrescenta que o parlamentar usou expressões chulas contra o Supremo Tribunal Federal. Na opinião dele, a corte é sistematicamente atacada pela classe política no país. Em live da corretora Necton, Michel Temer foi questionado sobre a prisão e elogiou o ministro Alexandre de Moraes.
Eu acho que o que o ministro Alexandre fez, e depois o Supremo convalidou, referendou, foi dar um freio de arrumação. Porque você sabe que, ao longo do tempo, houve várias manifestações, não tão pesadas, tão agressivas, então, se me permite a expressão, tão chulas como aquelas proferidas pelo deputado Silveira, né? Mas houve outras tantas que vinham num crescendo. Na verdade, logo depois que se deu o fato, deu-se o flagrante, né? E no caso de avanço tecnológico, eu estou dizendo, não se trata de um ato físico, trata-se de uma manifestação verbal. O que houve, com toda a franqueza, foi um freio de arrumação politicamente adequado e juridicamente também inquestionável.
Sobre a Petrobras, o ex-presidente Michel Temer avalia que a intromissão do governo prejudica a empresa e preocupa os investidores. Ele reitera, no entanto, que a situação precisa ser pacificada e elogia Joaquim Silva e Luna. O general, indicado por Jair Bolsonaro, foi ministro da Defesa na gestão do MDBista no Palácio do Planalto. Michel Temer evita criticar atitudes do presidente da República e ressalta que as ações da Petrobras vão voltar a subir.
Eu acho que nessa questão da Petrobras, eu tenho ouvido e lido, né, as mais variadas notícias, de alguma maneira prejudicam a Petrobras, prejudicam os acionistas e, na verdade, prejudica o Brasil, né? É claro, não quero discutir o ato do presidente Bolsonaro, se foi pensado, impensado. No momento que se solucione, que se pacifique a questão da nomeação do novo presidente da Petrobras, é claro que as ações que perderam 20%, 22%, não é? Elas voltam a subir novamente. Foi ministro da Defesa, já não estava mais nas forças militares, era, portanto, um civil. E depois foi para Itaipu, portanto, ele tem experiência. E por isso que há poucos dias até eu disse, olha, eu acho que vão se surpreender com a capacidade de administrativa do Lula e Silva.
Durante a live, Michel Temer defendeu a reforma tributária e destacou que as mudanças precisam ser feitas imediatamente, não em 2022, ano eleitoral. Para o ex-presidente, a corrida ao Planalto ainda está em aberto, mas acredita que Jair Bolsonaro tem chances de se reeleger. E o Superior Tribunal de Justiça anula a quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Decisão já era esperada, não é mesmo, Marcelo Matos?
Muito bem, Kalina Sabino e também ouvintes internautas da Jovem Pan. Decisão era esperada, Kalina, e praticamente vai levar esse caso à estaca zero, né? O Superior Tribunal de Justiça, como você disse, ele anulou a quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Então, todo aquele trabalho que foi realizado pela primeira instância praticamente vai voltar à estaca zero. Por maioria de votos, os ministros da quinta turma alegaram problemas na fundamentação da decisão judicial. Os documentos foram rejeitados e fazem parte de um relatório de investigação do COAF, que foi enviado à promotoria do Rio de Janeiro em 2018. Movimentações suspeitas, portanto, do senador, então era deputado estadual do Rio de Janeiro, hoje senador e filho do presidente Jair Bolsonaro. O órgão apontou movimentações suspeitas na conta e também bancária de Fabrício Queiroz, né? Onde está Fabrício Queiroz, né? É realmente a pandemia agora, e muito tempo não se fala dele, né? E o ex-assessor parlamentar do filho com um do presidente Jair Bolsonaro. Então, essa decisão hoje do STJ. E praticamente, eu repito, né, com essa decisão da STJ, então aquele trabalho da segunda, a primeira instância praticamente vai ser anulado e tudo vai começar justamente aí do zero, viu, Kalina?
Ô Marcelo, e o Conselho de Ética já finalizou os trabalhos de hoje?
Já sim, Kalina. Agora fica imaginando a deputada Flor de Lis, né? Ela é acusada de matar o marido, tava tudo tranquilo, né? Aí vem o deputado Daniel Silveira, faz tudo aquilo que ele fez, aí o Conselho de Ética é obrigado a abrir, né? O Conselho de Ética não teve reunião nenhuma no ano passado, e agora vai Flor de Lis juntamente com Daniel Silveira. Ela deve estar bastante insatisfeita com o deputado. Ela tava quietinha lá, ninguém lembrava dela mais, né? Nós lembramos também que o senador da cueca já voltou, o Chico, ele voltou, né? Portanto, com 33 mil reais que foram flagrados lá na sua cueca pela Polícia Federal, estava tudo tranquilo e agora para Flor de Lis a situação foi talericada, até porque hoje a Justiça do Rio de Janeiro decidiu afastar Flor de Lis do cargo de deputada federal. A decisão de afastá-la na parlamentar, que é pelo assassinato do marido, né? Nós já falamos, deverá ser submetida à Câmara agora, assim como no caso de Daniel Silveira. E nesse momento, né, o Conselho de Ética, que analisava justamente o caso do Daniel Silveira, nós tivemos a sessão interrompida porque começou a ordem do dia da Câmara. Então, a sessão do Conselho de Ética foi transferida para esta quarta-feira. Um dia cheio lá em Brasília, Kalina, temos ainda hoje a possibilidade da Câmara, falamos da ordem do dia, né, vai começando os trabalhos legislativos da Câmara. A Câmara pode votar, então, nesta terça-feira, a MP, que facilita a compra de vacinas. Então, esse assunto também vai ser decidido lá pelos deputados. Então, a questão no Conselho de Ética, a sessão ficou para amanhã, começou a ordem do dia e não pode haver, então, funcionamento do Conselho de Ética e a ordem do dia, o plenário da Câmara, e também essa questão envolvendo aí Flávio Bolsonaro, o senador. Então, ele vai conseguir aí, de fato, aí, essa tese da sua defesa, vai fazer com que a investigação volte praticamente à estaca zero. Kalina.
Nada mais justo, né? O Conselho de Ética retomar o processo da Flor de Lis também. Obrigada, Marcelo, pelas informações. Bom trabalho para você.
Até mais.
São 4 horas e 18 minutos. A Fiocruz recebe, nesta terça-feira, 2 milhões de doses da vacina de Oxford contra a Covid-19. E quem traz os detalhes para a gente é o Rodrigo Viga, direto da capital fluminense. Boa notícia, né, Viga?
Exatamente. Terça-feira quente em todos os sentidos aqui no Rio de Janeiro. Operação da polícia acontecendo entre Zona Oeste e Zona Norte, Jacarepaguá e bairro do Campinho, que fica na periferia da capital, onde nesta última segunda-feira um jovem de apenas 14 anos de idade, Raí Pinto Faria, morreu. Esse adolescente, segundo a família, de 14 anos, estava brincando na porta de casa, no Morro do Fubá, quando foi abordado por policiais militares. Foi conduzido para algum lugar que a família não sabe por esses agentes e o rapaz de 14 anos de idade apareceu morto horas mais tarde no Hospital Salgado Filho, no Meia. Havia marcas de tiros no corpo do adolescente. Houve protestos, manifestações dentro e fora do Morro do Fubá nas últimas horas. O corpo do rapaz, do adolescente, de 14 anos de idade, está no Instituto Médico Legal, vai ser liberado para ser sepultado provavelmente ainda nesta terça-feira. Um clima de revolta por lá. E a polícia fazendo operações nesta terça-feira no Morro do Fubá, no Morro do Urubu, em Campinho, e também em comunidades de Jacarepaguá. A polícia disse que trocou tiros com bandidos, com criminosos, e possivelmente o adolescente foi atingido por balas perdidas. Se for real, verídica, essa versão, em 2020 nós tivemos pelo menos 20 casos de balas perdidas envolvendo menores de idade, sendo que 12 acabaram morrendo, mas a versão não convence muito a família do jovem Raí Faria. Acontecendo, um soldado do exército, ao tentar furtar uma Kombi em Niterói, na região metropolitana, e essa aqui, como se dizia antigamente, é das Arábias, é do barulho. Traficantes de drogas, Andaraí, na periferia, na zona norte do Rio de Janeiro, montaram bases de observação em cima da unidade polícia pacificadora, a UPP da PM, montada ali desde 2010. Tem fotos e imagens circulando, inclusive, nas redes sociais, que mostram os traficantes armados até os dentes, com binóculos, radiotransmissores, essa base montada literalmente em cima da unidade polícia pacificadora. A PM do Rio de Janeiro disse que tomou conhecimento dessa informação e afirmou que essa UPP do Andaraí está passando por mudanças, reformulações ao longo dos últimos meses. Para fechar os casos policiais, a Polícia Fluminense começou a ouvir nesta terça-feira envolvidos no caso do fura-fila de vacina no Hospital Azevedo Lima, em Niterói, na região metropolitana. Dois jovens de 20 e 16 anos de idade foram beneficiados pelo diretor do hospital, que foi afastado, que é padrasto deles, e casado com a coordenadora de uma OS, que é responsável pela administração dessa unidade de saúde. Pode ser a ponta do iceberg, a ponta do novelo. E já divulgamos aqui na Jovem Pan, uma técnica de enfermagem, já afastada e agora demitida, virou ré na justiça, no caso vacina de vento. Segundo investigações da Polícia Fluminense, há suspeitas de que a técnica de enfermagem iniciada por peculato e também infração contra a saúde, que teve denúncia ofertada pelo Ministério Público, aceita pela Justiça, poderia estar desviando essa vacina, que não foi aplicada em um idoso de 90 anos de idade, para aplicar nela mesmo ou em terceiros, parentes e amigos. Lembrando que são 4 casos de vacinas de vento sendo investigados aqui no Rio de Janeiro. 2 na capital, esse de Niterói, e outra em Petrópolis, na região serrana do Rio. Rodrigo Viega.
E o Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta terça-feira para autorizar que estados e municípios comprem e distribuam vacinas contra a Covid-19. A permissão valerá caso o governo federal não cumpra o Plano Nacional de Imunização ou caso as doses previstas no documento sejam insuficientes. O julgamento termina ainda nesta terça. Até o início da tarde, 6 dos 11 ministros já haviam votado para permitir a compra, incluindo o relator Ricardo Lewandowski. A ação foi apresentada no fim de 2020 pela Ordem dos Advogados do Brasil e é julgada em plenário virtual. A tese, que deve ser oficializada ao fim do julgamento, define ainda que as vacinas eventualmente compradas pelos governos locais precisam ter sido aprovadas em prazo de 72 horas pela Anvisa. Caso o prazo não seja cumprido, a importação pode ser liberada se houver registro nas agências reguladoras da Europa, dos Estados Unidos, do Japão ou da China. São 4 horas e 23 minutos. O Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o Conselho de CEO com a apresentação de Carlos Sambrana. Eu agradeço a sua companhia. A gente se vê amanhã, quarta-feira. E pensamento positivo sempre. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Solução completa nas lojas. Produto, preço, crédito, entrega e montagem de móveis. Ainda bem que tem Loja 100.
Jovem Pan News.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
carne. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Conselho de CEO, com Carlos Zambrana.
Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conselho de CEO. Toda semana conversamos aqui nos estúdios da Panflix com as principais lideranças empresariais do Brasil para um bate-papo sobre empreendedorismo, gestão, negócios, carreira e muito mais. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa e assistir às edições passadas no aplicativo Panflix. Disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. E no programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o Kleber Moraes, comandante da AWS no Brasil.
Na pandemia, a necessidade de se conectar com as pessoas passou a ser fundamental, no momento em que o contato pessoal se tornou, em muitos casos, inviável. Lojas fecharam, empresas tiveram de converter suas operações para o mundo online e quem ainda engatinhava na transformação digital teve de acelerar os passos. Mas por trás das operações há um ponto nevrálgico que o cliente final nunca enxerga: a infraestrutura. E nesse cenário, a Amazon Web Services, AWS, fortaleceu ainda mais sua posição, oferecendo serviços como computação em nuvem, Machine Learning e Internet das Coisas. A empresa é dona de uma fatia de 45% do mercado global de computação na nuvem e, no Brasil, cresce aceleradamente. Conquistou clientes como Itaú, Mercado Livre, Arezzo e uma série de startups como Nubank. O executivo Kleber Moraes, comandante da Companhia do Brasil, com mais de 30 anos atuando no setor de tecnologia, vai contar no Conselho de CEO as novidades da empresa e falar sobre o futuro da tecnologia.
E eu já estou aqui nos estúdios da Panflix com o Kleber Moraes. Kleber, é um prazer recebê-lo no Conselho de CEO.
Carlos, é um prazer estar aqui com você nessa tarde para trocar algumas ideias, e é um pouco isso que você comentou anteriormente, desse mundo que está em transformação, dessa digitalização, ou seja, dos desafios que a gente tem, principalmente num momento como esse.
E nesse momento da pandemia, muita gente fala, né? Acelerou o mercado digital, cresceu muito, lojas online, enfim, mas por trás de tudo isso tem a infraestrutura, como a gente bem disse. Qual foi o impacto dessa pandemia no que diz respeito à infraestrutura? O que precisou ser feito? A demanda foi muito maior do que vocês projetavam? Conta um pouco os bastidores desse processo que aconteceu no ano passado e que vem acontecendo ao longo desse ano.
A cloud, que a gente chama de nuvem, foi o grande habilitador de toda essa transformação digital. Desde o momento que a gente teve entregas que cresceram muito, como o exemplo do iFood, ou a questão de vídeo com a Netflix, ou seja, essa demanda ela foi crescente. Mas no nosso caso, o caso da AWS e da Amazon, a gente tem um pensamento de longo prazo. Ou seja, nós estamos há 10 anos, esse ano a gente faz 10 anos de Brasil, e no ano retrasado, em dezembro de 2019, a gente fez um grande anúncio aqui, principalmente em São Paulo, do aumento da infraestrutura da nossa operação local. A infraestrutura, no final do dia, a nuvem ela aterriza em clusters de data center. A gente tem uma operação aqui no Brasil há 10 anos, onde a gente tem o que a gente chama de uma região, são 24 regiões do mundo, e São Paulo é uma delas, onde a gente tem quatro que a gente chama availability zones, que são clusters de data center. A gente já vinha entendendo há algum tempo que o mercado começava com uma demanda crescente. O que aconteceu, que você colocou como exemplo, de alguns bancos que vieram para a jornada digital, como o Nubank, como o Banco Inter, algumas empresas como o Vetex, que vieram a crescer o seu negócio, ou seja, a gente já sentiu um aumento de demanda, e isso é alguma coisa que a gente prepara com muita antecedência. Então, ao longo dessa jornada, a gente, fisicamente, vamos chamar assim, a gente estava preparado, mas mais do que isso, a gente estava preparado para dar o apoio nos clientes nessa jornada ou antecipação de jornada. O que aconteceu com a nuvem, basicamente, é que os clientes hoje em dia não pensam se eles vão ter a necessidade de fazer essa transformação digital ou vão para a nuvem. O que acontece é que eles estão discutindo como e quando. Então, com certeza, os negócios, por um lado, eles aceleraram, mas por outro, e essa é uma das características da nuvem, por outro, a gente teve alguns clientes que tiveram impacto nos seus negócios. Empresas de turismo, empresas de hotelaria, essas sim tiveram impacto. E essa flexibilidade de reduzir ou pagar conforme você utiliza, em momentos como esse, é fundamental. Onde você reduzindo o seu negócio, você reduz o seu custo. Então, a gente está extremamente inserido nesse contexto, ajudando os clientes a passar por todo esse momento.
Então, no caso, como você disse que a empresa estava preparada, mesmo num caso atípico como esse de pandemia, em alguns casos diminuiu o uso de alguns setores e aumentou o uso em outros setores. Foi isso? Isso foi crucial para aguentar? Ou mesmo se aumentasse todo mundo, vocês iam conseguir aguentar o tranco?
Eu acho que essa é a vantagem da nuvem. Mesmo que você tenha grandes necessidades computacionais, a nossa infraestrutura está preparada para suportar essas necessidades. Ou seja, é um investimento que a gente faz, é o que eu te falei, olhando o longo prazo e olhando, sim, uma característica, aqui um ponto importante, Carlos e ouvinte como todo, a gente chama isso internamente que a gente, still day one, ou seja, ainda o dia 1, da utilização de nuvem, porque do gasto global em computação em nuvem, apenas 5% é gasto na nuvem. Então, ou seja, a gente tem um mercado enorme aí pela frente, um mercado grande, onde a gente está preparado para ajudar os clientes, não só no aspecto do que a gente falou aqui de crescimento, de elasticidade, mas o que a gente chama que é a coisa mais importante para tudo isso, que é a questão de segurança.
Só para a gente ter uma ideia, o que, que é o serviço de nuvem? Qual a diferença entre uma infraestrutura que não é na nuvem e uma infraestrutura na nuvem?
Eu vou fazer um parênteses aqui, Carlos. O que aconteceu no mundo da nuvem é semelhante ao que aconteceu com a energia elétrica. Ou seja, nos primórdios da energia elétrica, você tinha que ter o seu gerador, você tinha que ter um custo muito alto, você tinha que mantê-lo, você tinha que ter toda uma infraestrutura para ter a energia elétrica. A partir do momento que isso passou a ser transformado em utility, ou seja, você pagar conforme você utilizasse, a demanda e o consumo aumentou significativamente. O que aconteceu para a energia elétrica foi o que a AWS e a Amazon fez para o mercado computacional. Ou seja, você não tem mais a necessidade de comprar servidores, armazenamento, a questão de ter segurança como um todo, a questão de ter redes. Ou seja, a AWS provê toda uma infraestrutura de serviços, de software, para você ter toda a sua capacidade computacional pagando conforme você utiliza. Então, hoje é dentro desse contexto que as empresas andam, e aí eu estou falando de milhares de clientes. Estou falando desde grandes bancos, como você mencionou na vinheta, até clientes de porte médio, até eu que sou um usuário da AWS, eu tenho uma conta na AWS, eu gasto algumas dezenas de dólares, onde eu consigo armazenar minhas fotos, armazenar meus documentos. Então, sim, é muito amplo o espectro. E acho que aqui é um ponto importante para mencionar, e o fato da AWS ter sido pioneira na nuvem, ela habilitou várias empresas que hoje a gente chama de startups a iniciarem novos negócios. O fato dessas empresas ou desses jovens não terem a necessidade de fazer um investimento muito forte em infraestrutura tecnológica e computacional, ele fez com que eles conseguissem ter suas ideias, da nossa parte a gente investir com créditos, investir com ajuda de arquitetura e ter alguns dos exemplos aqui que me dá muito orgulho de falar do Brasil, empresas como Nubank, empresas como Betex, empresas como Gimpass, ou seja, são os unicórnios que a gente tem aqui no Brasil e que nasceram de ideias, que nasceram de pessoas, de empreendedores, que é onde viram na AWS o grande habilitador para inovar e fazer os seus negócios.
Aliás, você tocou num ponto, até na Singularity University, alguns professores dizem que a AWS proporcionou esse ecossistema de inovação nesse mundo das startups, né? Se o Steve Jobs com o aplicativo, com os aplicativos, o iTunes, a Store, fez surgir um monte de aplicativos, a AWS permitiu a infraestrutura para essas startups. De que forma que vocês trabalham em parceria com essas startups? Você mencionou aí até crédito. Como é que o que vocês atuam?
A gente tem um programa há anos que fomenta e ajuda essas startups em vários estágios que essas empresas se encontram. Então, desde aquele estágio inicial, onde você acaba concedendo, vamos chamar assim, o crédito para você começar a ter uma capacidade computacional, um armazenamento, colocar aquilo na internet, vamos chamar assim, até coisas como a gente ajuda em questão de capacitação e treinamento, de ensinar para esses empreendedores como desenvolver aplicativos, como desenvolver a questão da solução dele para a nuvem, até coisas como ajudar na arquitetura, de como se desenha isso, de como se otimiza isso. Ou seja, a gente tem uma quantidade de programas que passam desde esse crédito, da capacitação, da arquitetura, que ajudam essas empresas, e são centenas de empresas, cara. Quando a gente olha o universo de startups, ele é gigantesco, e eles encontram na AWS, nos nossos programas, esse celeiro, vamos chamar assim, de desenvolver os seus negócios e ter o sonho de ter as novas unicórnios aqui no Brasil, que em breve teremos mais alguns.
Vocês conseguem identificar quando essas empresas têm muito potencial? Por exemplo, você mencionou o Nubank. Vocês começaram desde o início, desde quando era pequenininho o Nubank, vocês estão ao lado deles?
Desde a época onde algumas pessoas se juntaram aqui na Rua Califórnia, aqui no Brooklyn, com uma grande ideia, com um grande propósito, a gente sim começou junto com eles, ajudando no conceito de não só dos créditos, mas capacitando a equipe técnica deles, ajudando na arquitetura. E até hoje, o Nubank está no processo de expansão, onde a gente ajuda eles no conceito de globalização, ajuda na arquitetura dele a lançar novos produtos. Ou seja, a gente está muito presente e numa amplitude muito forte, Carlos. Uma amplitude, acho que é importante a gente mencionar isso, que muitas vezes a gente tem um conceito de que essas empresas que estão na nuvem são empresas que nasceram digitais. Com certeza elas foram as primeiras empresas a abraçar esse modelo. Mas hoje a grande parte das empresas que a gente chama enterprise estão vindo para a nuvem. No fundo, o grande diferencial que a gente encontra é a agilidade. É a capacidade dessas empresas que são mais digitais de lançar novos produtos, de entender mais rapidamente a demanda de mercado, a colocar a inovação à tona. Então, é isso que tem feito uma mudança significativa no mercado computacional no mundo e principalmente no Brasil, onde a gente está inserido nesse contexto, ajudando esses clientes.
Antes da pandemia, ainda tinham alguns empresários e empresas que eram meio reticentes à tão falada transformação digital. Como é que está isso hoje? O empresário brasileiro tomou consciência de que é necessário, de fato, fazer essa transformação? Me conta um pouco da tua experiência, das conversas que você tinha antes, das conversas que você tem hoje. Como é que está isso?
Carlos, é interessante que eu chamo isso de uma jornada. Eu estou fazendo 2 anos e meio de AWS e no começo, há 2 anos e meio atrás, quando a gente falava do conceito de nuvem, falava do conceito disso que a gente falou, dessa flexibilidade, de colocar inovação como diferencial competitivo, acho que existiam um pouco mais de barreiras, uma preocupação maior, que muitas vezes passa por 2 aspectos, depois é importante a gente comentar, que é a questão cultural e a questão das pessoas em si. E no momento onde há praticamente 10 meses atrás todas as empresas se viram obrigadas a operar remotamente, a ter que inovar os seus negócios, esse empresariado brasileiro, ele eu diria para você que ele foi forçado, tem sido forçado a caminhar por esse lado dessa digitalização. Lembro para você que não tem mais opção. As empresas que não se tornarem mais ágeis, as empresas que não inovarem, elas não conseguirão sair desse ciclo. Isso aconteceu, acho que a gente pode voltar um pouco na história, no advento da bolha da internet, onde algumas empresas tiveram impacto e muitas delas saíram fortalecidas desse processo. Acho que o processo é o mesmo agora. É entender que a inovação faz parte da sobrevivência, vamos chamar assim, que a agilidade em atender o cliente da melhor maneira possível é questão de sobrevivência das empresas e sair de uma forma mais... sair de uma forma diferente. Acho que o que na nossa história, e aí eu falo um pouco dos nossos princípios da Amazon, na nossa história a gente conseguiu chegar até aqui colocando alguns desses pilares da inovação, os pilares de desenvolvimento, mas o pilar mais importante, a coisa mais importante é a obsessão pelo cliente. É entender o que esse cliente precisa, é entender o que esse cliente quer e tornar apto a nossa empresa a ajudar a atingir os objetivos desse cliente. Então, a questão da nuvem para o empresariado não é mais se ele vai, é como ele vai, quando ele vai, e contar com a AWS para ajudá-los nessa jornada.
Mas antes você tinha que gastar mais saliva para convencer?
Eu gastava. Antes eu gastava porque muitas... essa transformação, eu vou fazer um parênteses aqui, comparando talvez a minha geração, a minha forma de pensar com a da minha filha. Eu tenho carro, quando eu saio, eu estaciono, eu dou para o manobrista, ou eu pago seguro, e a minha filha não tem. A filha toma a decisão que ela não vai ter carro, quando ela precisa viajar, ela usa um carro maior, quando ela está aqui em São Paulo, ela usa um carro menor. O conceito da nuvem, ela passa praticamente por esse mesmo modelo mental, onde um modelo é eu quero adquirir, eu quero ter uma propriedade, o outro é não, eu vou usar o melhor da tecnologia no momento que eu precisar, adequado àquela minha necessidade. Então, hoje em dia, essa ficha caiu, acho que a gente vê principalmente os grandes executivos, os membros de conselho, pressionando essa jornada, porque o grau de competitividade aumentou muito. tenho clientes meus mais digitais que lançam um produto em 10 dias e outros clientes que necessitam de 2 a 3 meses para lançar um novo produto. Isso faz diferença para o usuário, isso faz diferença para o mercado, isso impacta a empresa em si. Então é disso que eu estou falando, essa agilidade, essa inovação, e que no final, trazendo esse comparativo do carro, que no final ele faz com que você tenha um custo menor. E esse custo, hoje mais do que nunca, ele passa a ser um diferencial nos nossos negócios.
Mas isso é um privilégio só de empresa grande? Ou o pequeno empresário pode hoje ter à disposição esse tipo de tecnologia, de inovação? Vai ter a mesma atenção do que um cara grande, por exemplo?
Ele vai ter uma atenção igual ou melhor a esse cara grande. Quando eu te falei que eu tenho uma conta na AWS e gasto algumas dezenas, são clientes. A startup, quando ela começa gastando centenas de dólares. E quando eu falo que ele vai ter igual ou melhor, é que toda a questão de infraestrutura que eu forneço para um grande banco como serviço é essa mesma infraestrutura que eu levo para uma pequena empresa. Todo o investimento que a gente faz em segurança para poder ter a segurança do dado, segurança do aplicativo, eu faço para uma grande empresa, é o mesmo serviço que eu levo para uma pequena empresa. Então, hoje eu diria que aquele custo de entrada das empresas terem que investir muito, tem toda essa questão de conhecimento tecnológico, hoje esse gap minimizou. E é isso que fez com que essas empresas, que a gente no passado chamou startups, essas empresas menores, ganharam competitividade em abraçar e se jogar rapidamente dentro do modelo da nuvem.
Mas além da nuvem, hoje muito se fala em machine learning e IoT, né, que é a internet das coisas. Me conta um pouco como que a empresa está se preparando para isso e também o que que isso vai mudar no dia a dia das pessoas.
No total, quando eu falo que a gente tem serviços, são mais de 175 serviços que a AWS provê. Desde a parte de compute, até a parte de machine learning, até a parte de recognition, armazenamento. Então, são vários serviços onde a gente inova a cada ano. E aqui um parênteses, 90% do que a gente inova, ele é feito a quatro mãos com os clientes. Então, isso abre um mercado, e você falou duas áreas aqui, que são áreas onde a gente não só investe muito, mas tem muito retorno para o cliente. Eu vou usar o exemplo do iFood. Durante a pandemia, o volume aumentou, a gente sentia que o volume vinha aumentando muito e você começou a ter um impacto para o cliente na entrega. E junto com o iFood, junto com os cientistas de lá, de dados do iFood, a gente desenvolveu um projeto de inteligência artificial, vamos chamar assim, onde a gente identificou a questão da produção da comida, que é identificar o que acontecia no restaurante, o tempo, como isso era feito do pedido até a entrega do produto, o tempo que o transporte era feito e qual é a análise de rota que ele poderia seguir. Exemplo simples que custou relativamente barato, ou seja, a gente conseguiu, usando inteligência artificial, reduzir em 12% o prazo de entrega da comida e reduziu em 50% a ociosidade dos entregadores. Então, são coisas como essa que estão acontecendo de olhar a inteligência do negócio e, a partir disso daí, através da tecnologia, você tem diferenciais competitivos para poder ajudar em cima daquele negócio. Exemplos como esse passo, a gente teve o Super Bowl durante esse final de semana, onde, de novo, a gente está presente com a NFL, usando inteligência artificial e machine learning para antecipar jogadas, para ajudar a produzir equipamentos de maior segurança para os jogadores. Então esse é um novo mundo que vem por aí de identificar novos negócios. Não é à toa, Carlos, que todo mundo fala que dados é o novo petróleo, onde você identifica tudo isso e faz a diferença para os clientes.
Me explica essa história da NFL, no futebol americano. Vocês usam os dados para prever a jogada do adversário? Como é que é isso? Explica como é que funciona.
A gente consegue prever a jogada dele, que será mais efetiva dependendo do lance que ele faz. A gente consegue fazer tanto no basquete quanto no jogo, dizendo se a probabilidade dele mandar aquela bola numa direção A ou B, a chance dele fazer uma boa jogada ou não. Tudo isso, depois do jogo, é analisado de forma a capacitar os jogadores a ter uma performance melhor. Então, tem sido feito muito estudo, assim como na Fórmula 1, onde, em alguns momentos, você disse ao piloto que a probabilidade dele fazer aquela ultrapassagem naquele momento, ela é maior pelo lado direito. Então, você consegue prever, em função de sensoramento, você falou aqui de IoT, de ter uma série de sensores de velocidade, de vento, de pressão, onde a probabilidade, isso são segundos onde você consegue ter um nível de precisão muito maior.
Semana passada, o Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon e da AWS, anunciou que vai deixar, né, o dia a dia da empresa para ocupar o cargo de presidente do conselho de administração da companhia. E para o lugar dele vai o Andy Jassy, que é o presidente da AWS, global da AWS. O que muda na empresa? O que representa a saída do Bezos do dia a dia da companhia?
A princípio não muda nada. Eu acho que foi o enunciado, é uma transição a ser feita. Eu acho que o Andy tem 25 de histórias. O Andy foi o criador da AWS, está na AWS desde então, ou seja, os executivos. E a AWS tem um conceito que é muito interessante, Carlos, que é o conceito que a gente chama de two pizza team, que são estruturas menores com um nível de reporte menor, onde você consegue estar muito próximo da operação. Então, com certeza o Jeff fez um excelente trabalho, vai estar próximo no board conosco, e o Andy tem todas as habilidades demonstradas aí para dar sequência nesse projeto. A gente gosta de comentar que o tamanho da mudança que está vindo sobre todos os aspectos, quando a gente olha todos os business da Amazon, são enormes. Então, a gente, como executivo, todos nós continuamos nessa jornada, e a mudança acaba não tendo nenhum tipo de mudança. Porque a cultura está impregnada.
A Amazon é uma empresa trilionária, né? Vale mais de 1,7 trilhão de dólares na Bolsa Americana. Trabalha em vários mercados, o principal deles, obviamente, é o mercado americano. Qual é a importância do mercado brasileiro para a companhia?
Eu vou falar no que diz respeito à AWS, no nosso core business. Na AWS, há 10 anos atrás, nós tomamos a decisão de investir no Brasil. Ou seja, daquelas 24 regiões que eu falei para você, o Brasil é uma delas onde a gente investiu há 10 anos atrás. Quando a gente resolveu, há um ano e pouco atrás, investir 1 bilhão aqui no Brasil para aumentar a capacidade e atender melhor os clientes, diminuindo a latência, provendo mais serviços, isso mostra um pouco da importância do Brasil. O que a gente enxerga, Carlos, é que o Brasil como país, a capacidade nossa de ter empresas como, que eu mencionei, Vetex, como o Nubank, é gigantesco, Hotmart, ou seja, a gente tem um mercado que habilita essa inovação. O brasileiro em si, ele tem uma capacidade de inovação muito grande. Acho que mais do que isso, do que a gente acredita, Carlos, é que esse fato de ser um habilitador, de trazer capacitação, de trazer infraestrutura para o empreendedorismo, pode ajudar o Brasil a chegar num estágio diferente do que a gente está. Então, ou seja, para a AWS, o Brasil é extremamente importante. Para a AWS, a gente tem investimentos preparados, continua investindo.
Quanto vai investir, Kleber?
O investimento, a gente falou há um ano e meio atrás, a gente investiu aqui em infraestrutura mais de 1 bilhão. Então, essa sequência, a gente continua olhando oportunidades, e a partir daí a gente traz o que é necessário para atender esses clientes. Acho que o ponto básico é esse.
Maravilha. Kleber, a gente está caminhando aqui para o final do programa, e eu sempre peço para o entrevistado o conselho do CEO. Qual é o seu conselho para quem está vivendo essa transformação digital, essa mudança no modo como a gente tem vivido, né? Os costumes, tudo passou a ser digitalizado, as conversas em Zoom, os aplicativos, enfim. Qual o seu conselho para essas pessoas?
Acho que são alguns aqui. Eu acho que o primeiro é a capacidade de adaptação. Adaptabilidade em momentos como esse, nenhum de nós, CEO, imaginávamos que a gente ia passar por um momento desse e não tinha literatura nenhuma, não tinha aprendizado nenhum que fizesse você passar por esse ciclo aqui. Então, acho que é um momento de estar próximo da sua equipe, mais do que nunca, digitalmente, por qualquer que seja a forma, você tem que estar presente, ajudando a cada um deles a superar esse momento, mas mais do que nunca, a hora de inovar, a hora de aproveitar, de certa forma, esse momento para procurar atender o cliente melhor, para procurar se inovar e procurar a fazer algo diferente para passar por esse ciclo de uma maneira rápida, sob o ponto de vista da sua empresa, mas galgando passos maiores para o futuro, o momento é esse. Acho que ninguém vai ter, nenhum empresário vai ter uma segunda oportunidade de sair dessa fase com aprendizados e com essa questão de adaptar o que vem por aí pela frente.
Maravilha. Kleber, muito obrigado pela sua presença.
É um enorme prazer estar aqui com você, Carlos.
Maravilha. E o conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o Kleber Moraes, CEO da AWS no Brasil, fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já um download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Até mais!
Conselho de CEO, com Carlos Zambrana.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Jovem Pan News.
Na noite desta segunda-feira, dois jogos agitaram a reta final do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, campeão da Libertadores, recebeu o Atlético Goianiense com força máxima, mas não passou do empate com golaços. O Verdão abriu o placar com belo chute do uruguaio Matias Vinha. Mas o Atlético empatou com Matheus Vargas, com um golaço de fora da área. 1-1, empate no placar até o final da partida. No Rio de Janeiro, São Paulo visitou o Botafogo já rebaixado e com um time cheio de meninos da base e perdeu com um gol de Matheus Babi. Depois da partida, o técnico interino Marcos Visoli falou sobre a derrota do tricolor.
Na realidade, eu achava que hoje a gente teria, sem dúvida, um jogo difícil, porque quem joga contra um time que já está rebaixado e aparentemente, na cabeça dos outros, é um time que não tem uma retaguarda tão grande em relação a isso. Tá, joga sossegado, joga solto. Isso aí é uma invenção do futebol, né? Isso é uma armadilha para um time grande como São Paulo.
Reinaldo foi expulso ainda na primeira etapa e não joga contra o Flamengo na última rodada. Já Luciano perdeu um pênalti, a chance de sair pelo menos com um ponto do Rio de Janeiro. O São Paulo ainda luta por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2021 e precisa de uma vitória contra o líder Flamengo na última rodada, jogo que acontece no estádio do Morumbi.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.